o licenciamento da atividade agrícola. A atividade agrícola, ela é utilizadora de recursos naturais, ela tem, no seu conjunto, impactos ambientais, e ela deve ser desenvolvida sempre dentro das melhores práticas agropecuárias, no sentido de causar um menor impacto e ter a sua sustentabilidade garantida. De outra forma, a gestão ambiental acaba se confundindo com uma cartorialização da atividade, onde nós estamos trazendo pressão sobre os órgãos ambientais e, ao mesmo tempo, sem que os órgãos tenham condição de estar no dia a dia da atividade. Nenhum país do mundo licencia a atividade agrícola. Alguns estados, estado de São Paulo, estado do Paraná, vários estados optaram em elaborar normas para a atividade e para a dispensa de licenciamento. Uma coisa é a atividade agroindustrial e a outra coisa é a atividade primária. Então, as atividades primárias, nós entendemos necessário, ao mesmo tempo em que se implementa o Código Florestal, de que elas sejam, sim, objeto de uma regulação no sentido de serem exigidas as boas práticas e, ao mesmo tempo, essa questão do licenciamento, puro e simples, de qualquer agricultor que tenha lá a sua lavoura, a sua criação pecuária, ela se demonstrou, do ponto de vista prático e do monitoramento, até o momento ela se demonstra ineficaz. Então, nós temos que resolver essas questões, aliadas às questões trazidas aqui, pelo presidente, pelo GR aqui, na questão dos embargos. Nós temos uma nova lei e nós temos, na maioria dos casos, onde estados regularizam e licenciam, os embargos aplicados em operações do IBAMA, esses embargos, há embargos desde o ano de 2001, sem análise de pedido de desembargo. A nova lei trouxe a opção ratificou, né, a opção da compensação de reserva legal, por exemplo, e muitos proprietários, inclusive na área dos assentamentos, onde muitas vezes não houve tecnicamente uma definição correta do tamanho do módulo que seria sustentável ao produtor, acabou colocando todo mundo como área embargada e hoje alijados do crédito, sem condição de trabalhar. Então, é necessário também que se produza uma regulamentação específica no que se refere à adequação dos embargos e dos seus levantamentos em função da Lei 12.651, no que se refere à adequação em relação a áreas consolidadas, que pela nova lei nós temos em relação à alteração conforme o ano em que a área foi aberta no que se refere a APPs e no que se refere à reserva legal. Então, nós precisamos de regulamentação complementar à Lei 12.651, intervindo em dispositivos que estão aí no Decreto 6514, de forma que o órgão federal possa ser mais ágil na análise e na adequação no que se refere ao desembargo de área. Então, senador Blairo, a princípio são essas as nossas colocações e ficamos abertos aqui para a discussão na sequência dos debates. Obrigado.
Muito obrigado ao senhor Rodrigo Justo de Brito, que é assessor técnico da Confederação Nacional da Agricultura, CNA. Eu convido agora o Leonardo Pio da Silva Campos, que é secretário da Comissão Nacional de Direito Ambiental e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. O senhor tem 15 minutos para fazer sua explanação.
Excelentíssimo senhor Blairo Marge, presidente desta comissão, em nome de quem cumprimento a todos os integrantes da mesa, senhores senadores presentes, em nome na pessoa do senador Jaime Campos, do nosso estado, cumprimento a todos os senadores e parlamentares aqui presentes. Senador Blairo Marge, em nome da OAB Federal e da OAB do Estado do Mato Grosso, que sou oriundo, sentimos muito honrado em poder vir aqui debater tema tão importante para o nosso país, para o desenvolvimento do nosso Brasil, bem como tema que aflige todo o interesse da comunidade internacional, que extrapola as nossas fronteiras. Para isso, necessário se faz retrocedermos para os idos de 2005, especificamente no estado de Mato Grosso. 2005, o estado de Mato Grosso foi palco da famosa Operação Curupira, onde Vossa Excelência governava o nosso estado. Ali se demonstrou e se publicizou o caos em matéria ambiental numa determinada região do país. O estado mostrava-se ineficiente, pois não sabia quem estava fazendo, o que se estava fazendo e onde se estava fazendo. O braço estatal, e quando eu digo estado, eu estou falando poder público, União, Estado e Município, não tinham condições, principalmente nos estados e regiões amazônicas, de enxergar quais as atividades estavam sendo desenvolvidas nessas regiões do Brasil. Enfim, estourou-se a Operação Curupira, que serviu de um marco inicial para que determinadas ações na área ambiental fossem levadas a cabo. E uma delas, e aí tem que parabenizar a Vossa Excelência por a corajosa ação de trazer para o estado de Mato Grosso, através de termo de cooperação, a responsabilidade pelo licenciamento ambiental, ou melhor dizendo, a gestão florestal do estado de Mato Grosso, foi trazida para a competência do estado. Tendo, a partir daí, debruçado na elaboração de legislações que pudessem, de uma forma ou de outra, contemplar o desenvolvimento e a realização das atividades agroindustrial no nosso estado de Mato Grosso. Mas, para frente, a Lei da Mata Atlântica veio, de fato, conceder essa atribuição ao estado. A partir daí, nós enfrentávamos um outro problema, que era construir uma legislação que pudesse trazer da clandestinidade, e eu não quero aqui levar o termo clandestinidade no sentido pejorativo, mas no sentido de trazer para os olhos do poder público aquele produtor rural que estivesse, por exemplo, lá em Vila Rica, distante a mais de 1.000 quilômetros da capital, o que ele estava fazendo, como ele estava fazendo, enfim, enxergar a sua propriedade rural. Já provado que o poder público não tinha capacidade gerencial de enxergar esse produtor rural, de trazê-lo para os seus olhos e poder, a partir daí, fiscalizar. Nós tínhamos uma demanda de fiscalização muito curta, ou em determinadas épocas do ano, onde eclodiam as queimadas, onde as queimadas extrapolavam os limites, e aí lançavam-se as várias operações. Quando o Jornal Nacional propalava, e aí muitas vezes sem informações técnicas, índices alarmantes de desmatamentos, e aí se estourava a força-tarefa, ou então por denúncia. Essa, basicamente, era o tripé da fiscalização que funcionava nessa região centro-oeste brasileira. Para atrair o consumidor, para atrair o proprietário rural para os olhos do Estado, necessitávamos de convencê-lo a sair do estado de inércia, onde ele estava ali isolado, senador Jaime Campos, desenvolvendo sua atividade sem com que ninguém impusesse algum tipo de limitação ou restrição para o órgão ambiental. Enfim, tínhamos que atrair o produtor, mostrar a ele que ele haveria de ter essa consciência de que para que seu produto pudesse ser comercializado, para que seu produto pudesse ter um valor interno melhor e um valor internacional, inclusive de exportação, ele precisava sair da clandestinidade, regularizar sua situação ambiental. Aí, secretário Paulo, ele era convencido geralmente por um engenheiro florestal a fazer a famosa LAU, Licença Ambiental Única em nosso estado. Ao protocolar o projeto de LAU, ele ganhava de presente um auto de infração, porque ele denunciava nesse projeto o passivo ambiental da sua propriedade. Veja bem, ele teve que contratar um engenheiro, pagar os honorários do engenheiro. Ele teve que pagar as taxas dos órgãos ambientais para protocolizar o seu projeto, para o seu projeto ser analisado. E, ao ser analisado, ganhava um auto de infração. E esse auto de infração, nós estamos falando aí de milhões de reais. Enfim, Qual era o atrativo para que pudéssemos chegar até esse produtor rural? Nenhum. Continuaríamos à margem da legislação. E lembre-se, senhores, estou falando aqui de estados como Mato Grosso, estados enormes, que o poder público, mais uma vez, bato nessa tecla, não tinha condições de enxergar aquele proprietário rural. Disseminou-se novamente a cultura de não buscar a regularização. Obviamente. Estou quieto produzindo. Estou abatendo o meu boi, vendendo para o frigorífico da região, ou para o açougue, enfim, para aquela comunidade. Estou plantando a minha área. E ao buscar a regularização, qual é o presente que eu ganho? Um auto de infração. Disseminou-se novamente a cultura de não buscar o órgão ambiental. Pois bem, a partir daí, voltando àquela época que eu disse, após 2005, capitaneado pelo governador Brairo Maggi, pelo então secretário Luiz Henrique Daldegan, surgiu a necessidade de criarmos um programa que trouxesse esse produtor rural para a legislação, para a regularização, sem que ele pudesse ser apenado pelo fato de vir até a legislação. Deu-se início aí em 2008, como já dito pelo secretário José Lacerda, ao programa MT Legal, onde aquele produtor rural que num período de um ano viesse voluntariamente a regularizar a sua conduta, não seria autuado pelo passivo ambiental que ele próprio denunciaria na sua propriedade. Foi aí que entra a Ordem dos Advogados do Brasil, quando fomos chamados a debater essa legislação. E o primeiro tópico, senador Brairo Maggi, Vossa Excelência deve se lembrar muito bem dessa discussão que foi no vosso gabinete no Palácio Paiaguás, que eu disse que a Ordem, representando a OAB Mato Grosso, então, seria parceira do Estado de Mato Grosso, desde que a mesma mesa se sentasse Ministério Público Federal, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e Estado de Mato Grosso, para, a várias mãos, construíssemos uma legislação que fosse aceita e tivesse a aplicabilidade aceita por todos esses entes. Porque já foi dito aqui por mais de um desses expositores que chegou-se ao cúmulo no Estado de Mato Grosso após a Operação Curupira, agentes do órgão ambiental federal rasgar licença ambiental expedida pelo Estado de Mato Grosso na frente de produtor rural, dizendo que aquele documento não era documento hábil para comprovar o licenciamento de determinada propriedade ou a regularidade de determinada atividade desenvolvida. Ora, no Estado onde temos um pacto federativo que se diz válido, um pacto federativo que se diz vigente, e acredito na vigência do mesmo, onde funcionamos muito bem a repartição de poderes entre União, Estados e Municípios, é inconcebível uma atitude desta natureza. Pois bem, construiu-se aí, a partir de um consenso, uma legislação, que foi o MT Legal, surgido aí já explanada pelo secretário José Lacerda, onde surgiu o CAR Mato Grossense, e a partir daí tornou-se um instrumento que foi reproduzido a nível de cenário nacional. Pois bem, portanto, nós falamos de uma fase posterior. Conseguimos aí, através de palestras, de visitas aos sindicatos rurais, e aí utilizando da Ordem dos Advogados do Brasil como essa entidade porta-voz da sociedade, indo até os municípios do nosso estado, indo até os mais variados rincões, chamando esses produtores, dizendo, olha, venham para a legalidade, agora os senhores não serão premiados com auto de infração, terão a oportunidade de legalizar voluntariamente suas propriedades e de lá poderão delas se utilizar não mais ao arrepio da legislação. E aí os números já foram mostrados aqui, com a evolução da procurada, da busca dos proprietários rurais pelo órgão ambiental. Pois bem, a legislação do Mato Grosso, que depois foi posteriormente exportada e um pouco, assim como a do Pará, reproduzida a nível do cenário federal, ela traz o CAR um procedimento muito simples e a legislação federal o copia. Cadastro ambiental rural, onde num primeiro momento o proprietário faz um memorial, podemos chamar de descritivo do seu imóvel, delimita o seu imóvel, enumera a sua área de preservação permanente, discrimina e localiza a sua área de reserva legal, expõe ali e assume o seu passivo ambiental e se compromete a ajustar a sua conduta mediante um termo de ajustamento de conduta num primeiro momento para regularização da APP. Em um prazo de 1, 2 ou 3 anos para regularização da área de reserva legal. Por que esse desmembramento do MT legal entre cadastro ambiental rural e reserva legal? Porque os custos de se promover a recuperação de área de reserva legal e área de preservação permanente, ao mesmo tempo, inviabilizava o pequeno produtor rural. Então, nós precisaríamos dar um prazo para que ele, primeiro, regularizasse a sua área de preservação permanente, que é intocável e indiscutível, e, na sequência, passasse a trabalhar a sua reserva legal. E isso foi feito. Adesões foram feitas, o MT legal rodou, com toda essa deficiência já exposta também pelo Rodrigo, de material humano, em que pese aqui há que se fazer um reconhecimento aos investimentos do governo Blairo Maggi na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, dotando-a, pelo menos, do material humano necessário para poder girar o programa. Pois bem, passo seguinte, nós nos deparamos com agora o novo Código Florestal. Discussão essa que permeou essas casas legislativas por um longo período e chegou-se a essa minuta da Lei 12.651. Porém, e não quero extrapolar o meu tempo, novamente chegamos a não diálogo das instituições envolvidas. E por aqui já foi exposto pelos mais oradores. Temos no nosso Estado, por exemplo, cadastro ambiental rural formalizados, licença ambiental única expedidas e as áreas continuam ainda embargadas pelo IBAMA sob o argumento de que não houve ainda adesão ao programa de regularização ambiental, ao PRA. Ora, mas como aderir àquilo que não está implantado? Ora, mas como aderir àquilo que não está efetivamente em funcionamento? Mais uma vez, nós colocamos em descrédito todo um trabalho perante a sociedade, e aí eu pego a fala do meu colega André Lima, que a legislação ela não pode ser encarada como boa somente para aqueles que não irão cumpri-la. Eu ouvi, na semana passada, um encontro realizado lá em Mato Grosso, senador Jaime Campos, que lei só é boa para quem não vai cumprir. Obviamente que essa é uma visão retrógrada que nós não podemos partir dela. Ao contrário, nós temos que editar leis que terão eficácia, aplicabilidade e alcance na sociedade. Porém, ainda com o braço estatal em que pese toda a tecnologia investida em sistemas que visualizam imagens em tempo real, que consegue detectar a propriedade em tempo real, é fato que ainda não se chegamos a ter um mapa claro de quem se está fazendo, onde se está fazendo e o que se está fazendo em várias regiões do Brasil. E Mato Grosso não é diferente. Evoluiu-se muito, mas ainda não temos que viria com o zoneamento socioecológico econômico. O zoneamento serviria para mapear todo esse Estado e trazer, para mapear todo o Brasil e trazer esses agentes para dentro do órgão ambiental licenciar suas atividades. Mas aqui, e quero cumprir o meu tempo, finalizar deixando a mensagem que a Ordem dos Advogados do Brasil, secretário Paulo Guilherme, pode servir como serviu lá no passado, em 2008, de entidade interlocutora para levar aos rincões brasileiros a necessidade de atrair os proprietários rurais, os produtores, para a legalidade em busca do órgão ambiental. Mas, para isso, nós precisamos da compreensão do Ministério do Meio Ambiente, precisamos da compreensão do IBAMA, que data vene, com todo respeito aos dirigentes, e aí vem os dirigentes de cima, dificultam essa atuação. De uma simples cópia de um processo no IBAMA, a OAB Mato Grosso precisou ingressar na Justiça Federal com um mandado de segurança para ter acesso à cópia de processo. Ora, como, se o processo é público, se o processo pertence à sociedade, pertence ao produtor rural, por que restringir esse acesso? Não podemos, em hipótese alguma, tratar essas instituições como instituições indiferentes umas das outras. Nós precisamos convergir os entendimentos. Se o estado de Mato Grosso, por exemplo, já tem sistema de CAR implantado, já tem sistema de LAW em andamento, qual a razão para a negativa do IBAMA em desembargar essas áreas? Ora, nós precisamos fazer com que as autoridades se conversem, nós precisamos fazer com que as autoridades sentem à mesma mesa, e a legislação do novo Código Florestal vai ainda mais adiante. Apenas o fato de protocolizar o cadastro, está escrito no Código Florestal, e enquanto estiver pendente análise pelo órgão ambiental, é considerado o cadastro efetivado. Ora, se nós estamos falando de um protocolo e temos situações ainda no Mato Grosso que onde o cadastro efetivado, a licença liberada, não se tem o desembargo da atividade, onde nós vamos chegar? E, mais uma vez, há um desestímulo, há um descrédito de todo um trabalho de trazer o produtor rural para a legalidade, para a legislação.